É tempo de mais um bloco informativo na IERTS com o António Feliciano. Boa noite.
Muito boa noite. Feito histórico para o desporto na Bantim. O Sporting de Tomar é a segunda melhor equipa do mundo nos patamares secundários de hóquei em patins. Luís Ferreira confirma no seu Facebook, que é técnico de informática do município desde 1 de janeiro. Polémica acesa no futebol distrital. Empregados do comércio e Riachense estão de costas voltadas. Teremos ainda a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
E a Rádio Hertz deseja a todos vós saúde e amor para dar e receber, e que o ano novo seja muito feliz, sempre com a Rádio Hertz.
Quanto ao estado do tempo para esta quarta-feira, são geralmente muito nublado. Aguaceiros fracos e pouco frequentes, que serão de neve acima dos 800 metros, passando a períodos de chuva a partir do meio da manhã. Vento fraco a moderado, moderado a forte a partir da manhã no litoral, com rajadas na ordem dos 60 km/h, e nas terras altas, com rajadas na ordem dos 80 km/h. Alguma neblina ou nevoeiro matinal e pequena subida da temperatura máxima. Assim estão previstos 6 graus para a Guarda, 10 para Castelo Branco, 12 para Coimbra e Tomar, 13 para Évora, 14 para Leiria e Santarém, 15 para o Porto e Lisboa, 8:17 para Faro.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. A equipa de hóquei em patins sénior do Sporting de Tomar é a segunda melhor do mundo ao nível dos campeonatos secundários. Só o Loré, de Espanha, aparece acima dos Leões no ranking elaborado pelo rinkhockey.net. E a diferença é mínima. Ou seja, a formação espanhola está classificada na posição 35 da tabela global, enquanto os nabantinos aparecem em 36º lugar. Numa visão mais abrangente, com todos os clubes à escala mundial, o Sporting de Tomar está assim dentro do top 40. Importa referir que o hóquei em patins nacional está em grande nesta classificação, conforme demonstra o primeiro lugar entregue ao Benfica e a vice-liderança ao Futebol Clube do Porto. Portugal ainda tem mais 3 equipas dentro das 10 melhores, casos da Oliveirense, do Hóquei de Barcelos e do Sporting, respectivamente 5º, 6º e 7º classificados.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
Vale o que vale, mas a verdade é que Luís Ferreira, ex-chefe de gabinete da Presidente Anabela Freitas, publicou no seu perfil na rede social Facebook que é técnico de informática da Câmara de Tomar desde o último dia 1 de janeiro, confirmando, desta forma, as indicações avançadas por Bruno Graça, vereador da CDU, que na reunião do Executivo que decorreu nesta segunda-feira já tinha garantido que estava confirmado que Luís Ferreira iria entrar para o quadro de pessoal da autarquia. Esta constatação do eleito do Partido Socialista entra também em contradição com as palavras que Anabela Freitas proferiu no mesmo encontro desta segunda-feira. Ou seja, a Presidente da Câmara de Tomar, questionada pela oposição, em particular pelos vereadores João Tenreiro, do PSD, e Pedro Marques, dos Independentes, assegurou que não despachou nenhum concurso e que este processo nem sequer está terminado.
Concurso para o técnico de informática, onde concorreu o anterior chefe de gabinete desta Câmara, Sr. Luís Ferreira. Eu quero saber, Sr. Presidente, se o mesmo, a senhora já me confirmou, o Sr. Presidente já me confirmou que na altura o mesmo concorreu, eu quero saber se o concurso já terminou e se o mesmo foi nomeado já, ou já tomou posse, agora não é posse, antigamente é que se tomava posse, agora não sei, agora penso que assina um contrato. Se o mesmo já é o técnico informático, um dos técnicos informáticos desta Câmara Municipal.
Não despachei nenhum concurso, não tenho nenhum concurso terminado e, portanto, não tenho nada para despachar, não despachei nada. Estão a decorrer os prazos da audiência do CPA.
Agora, não percebo é que a Sra. Presidente tenha dito que o técnico de informática não foi ainda admitido, para o ver do Bruno Graça, já tinha sido admitido. Também não se percebe, de conta a franqueza, que tenha recebido hoje o despacho da Sra. Presidente a exonerar o antigo chefe de gabinete, a nomear o novo chefe de gabinete, e hoje eu pelo menos vi 2 chefes de gabinete. Portanto, se não é técnico de informática, já não é chefe de gabinete desde o 1 de janeiro. Se também não é técnico de informática, como é que está cá a trabalhar?
Recorde-se que este assunto foi despoletado por Bruno Graça, que considerou mesmo que este processo minou a confiança e a credibilidade do Executivo.
Agora que os resultados dos concursos são do domínio público e que está confirmado que o Sr. Luís Ferreira irá entrar para o quadro pessoal do município, a CDU reafirma que todo este processo de mais de 2 anos minou a confiança e a credibilidade do Executivo, internamente, quer junto da população do Conselho, tornando-se o principal constrangimento ao longo destes 2 anos de trabalho que era e é necessário desenvolver na ação política coletiva que era esperada pela população do Conselho. A CDU irá continuar a desenvolver o seu trabalho autárquico na expectativa de que a Sra. Presidente assuma as decisões que há 2 anos se impõem, criando as condições indispensáveis ao pleno funcionamento do Executivo Municipal, confiando e responsabilizando cada um dos seus vereadores para que as potencialidades e expectativas da população do Conselho possam finalmente ser concluídas.
A Comissão Política de Tomar do Partido Social Democrata emitiu um comunicado ao final da tarde desta terça-feira, onde analisa a atual situação na Câmara Nabantina, em especial as questões polémicas relacionadas com o ex-chefe de gabinete e agora técnico de informática Luís Ferreira, bem como a mudança no cargo de vice-presidente da autarquia, com a despromoção de Rui Serrano e a subida de Hugo Cristóvão. Num texto que foi enviado para a redação da Hertz, o PSD refere que foi confirmada, por outro lado, infelizmente, a existência de práticas e de comportamentos reprováveis de compadrio e de aproveitamento das circunstâncias por parte do Partido Socialista que apadrinha um personagem que ocupou até recentemente, sem ética e com duvidosa legalidade, posição de destaque na administração da Câmara e na chefia do gabinete da sua presidente. O comunicado recua até à reunião de Câmara desta segunda-feira para referir que houve um triste desempenho dos membros da coligação PS-CDU, a qual, aparentemente, aliás, já não existe. Face a isto, refere o PSD, conclui-se que Tomar perdeu 2 anos numa fase da vida nacional e do município em que é urgente aproveitar oportunidades existentes. As críticas são reforçadas quando se diz que esta gestão, com o historial de compadrios, de incapacidades e de ineficiências que apresentou até agora e que foram plenamente confirmados, vai arrastar-se até 2017. Continuando, infelizmente, a prejudicar e a entravar o desenvolvimento de Tomar e do Conselho, refere este comunicado emitido nesta terça-feira pelo Partido Social Democrata.
Rádio Hertz, informação.
O deputado José Luís Ferreira, do Grupo Parlamentar Os Verdes, entregou na Assembleia da República uma pergunta em que questiona o Governo, através do Ministério da Justiça, sobre a existência de barreiras à acessibilidade no Tribunal de Tomar, o que dificulta muito o acesso aos serviços judiciais pelos utentes com deficiências motoras ou mobilidade reduzida. Refere o texto enviado para a redação da ERTS. A questão em causa refere que o edifício do Tribunal apresenta barreiras à acessibilidade, uma vez que existem vários lanços de escadas sem que haja uma alternativa, nomeadamente uma rampa e ou elevador, que permita o acesso dos utentes com deficiências motoras ou com mobilidade reduzida aos serviços judiciais. A escadaria constitui, assim, um obstáculo insuperável para os cidadãos em cadeiras de rodas ou com dificuldades de locomoção. A solução existente até ao momento, refere o texto, para ultrapassar estas barreiras arquitetónicas, passa por levar os utentes ao colo ou abraços até aos serviços do Tribunal. Os Verdes recordam que o Estado tem a obrigação de promover medidas que proporcionem condições iguais aos cidadãos com deficiência ou com mobilidade reduzida. A pensar no aumento previsível dos casos de gripe, as autoridades de saúde vão realizar visitas pedagógicas por parte dos delegados de saúde aos lares de idosos. O objetivo passa pela verificação se as estruturas em causa têm os meios necessários e se estão preparadas para lidar com as infecções respiratórias e com os casos de gripe previstos para esta época. A Direção-Geral de Saúde definiu como objetivo verificar se os lares privados ou da Segurança Social estão preparados para os casos de infecção e se implementaram as medidas de prevenção. Na área de intervenção do Aças do Médio Tejo, estas ações já são prática corrente desde há muito. Maria dos Anjos Esperança, delegada de saúde, confirmou isso mesmo em declarações à Hertz.
Nós fazemos aquilo que nós chamamos as brigadas de saúde pública e nessas brigadas de saúde pública que são desenvolvidas por todas, pela equipe toda da unidade de saúde pública, que engloba os médicos de saúde pública, vulgo a autoridade de saúde, os técnicos de saúde ambiental, os enfermeiros, os higienistas rurais, e consoante as vistorias que vamos fazer, há sub-equipas que se formam, e nomeadamente a nível dos lares, são sempre vistoriados por uma autoridade de saúde, um técnico de saúde ambiental e uma enfermeira. Fazemos isso de forma regular em todos os concelhos. Fizemos já o planeamento para todo o ano de 2016, em que se irá verificar essas situações. Os lares não têm uma frequência obrigatória de visitas. Sabemos pela comunicação social, deram-me agora conhecimento disso, que se prevê, ou que a Direção-Geral prevê que sejam feitas efetivamente algumas visitas didáticas, digamos assim, que é aquilo que nós já fazemos há 2 ou 3 anos aqui assim na nossa unidade de saúde pública. Gostava de dizer que estas nossas visitas aos lares não são fiscalizadoras. Nós não somos fiscais e, portanto, são visitas informativas, são visitas para colaborar com as entidades que exploram esses lares, no sentido de esclarecer, quer seja em termos higiossanitários, portanto, as condições que o lar deve ter em termos de número de camas por quarto, de instalações sanitárias, da higiene que os mesmos devem ter, dos locais onde as pessoas passam o dia, portanto, das salas de convívio, digamos assim, das salas dos ateliês de ocupação dos tempos livres. Temos também a vertente da parte da higiene alimentar, que fazemos também a vistoria, e passamos também a vistoria à cozinha, aos alimentos, damos sempre instruções de como devem ser conservados os alimentos, como devem ser feitas as lavagens, inclusivamente, dos alimentos. Colaboramos sempre nessa sensibilização e na informação que as pessoas precisam.
Como referido, a Direção-Geral de Saúde pretende saber se os lares têm também médico ou enfermeiro. Este aspecto é um dos dados que é analisado nas visitas feitas pelos técnicos do ACES do Médio Tejo.
Vemos também a parte se os lares efetivamente têm médico médico do lar, enfermagem. Vistoriamos também e damos, enfim, algumas indicações que nos peçam sobre o que deve ser uma sala de tratamento, se deve ser um gabinete médico. Naturalmente, também aprendemos com essas pessoas. As experiências trocam-se e, portanto, nós nessas visitas que fazemos aos lares também aprendemos algumas coisas e tiramos algumas ideias, inclusive, em termos, por exemplo, de organização. Não aquilo que está contemplado na lei, porque somos todos obrigados efetivamente a cumprir, mas às vezes até em termos de organização. Nós fazemos essas visitas aos lares com todas estas vertentes, quer seja na vertente higiossanitária, da higiene alimentar, da saúde das pessoas, e nestas alturas verificamos também e damos também algumas instruções por causa da gripe, do tempo em que estamos, das vacinações, das pessoas que estão efetivamente nos lares. Temos sempre alguma dificuldade mais os privados, temos facilidade de acesso, com algumas casas de acolhimento que por vezes não podemos entrar se não forem oficiais, não é? Mas tentamos de uma forma ou de outra, com informações que fazemos chegar através de informações escritas, que realmente sejam cumpridas as regras que são necessárias para este tipo de estabelecimentos. Temos boa receptividade até nas coisas que não estão ainda a ser bem cumpridas. Nós depois avisamos as pessoas e dizemos, e temos tido boa receptividade até em ultrapassar algumas coisas que não estão bem.
Um jovem de 18 anos de idade foi detido nesta terça-feira pela Polícia de Segurança Pública de Santarém, suspeito de ter furtado uma ourivesaria situada no Cartacho, de onde desapareceram alguns fios em ouro. Convém sublinhar que o rápido alerta após o furto fez com que a PSP da capital de distrito se posicionasse na Estrada Nacional 3, que liga as duas cidades, e surpreendesse o jovem, apanhado com os artigos dentro da roupa interior. Refira-se que o assalto ocorreu por volta do meio-dia e não teve qualquer ato violento, ou seja, o rapaz pediu para ver uns fios em ouro e, no momento de maior descontração, colocou-se em fuga. E militares do Comando Territorial da Guarda Nacional Republicana de Castelo Branco detiveram um cidadão de nacionalidade paquistanesa de 39 anos com autorização de residência emitida por Espanha por crime de auxílio à imigração ilegal e 4 cidadãos de nacionalidade indiana por permanência ilegal em território nacional e todos com idades compreendidas entre os 19 e os 39 anos. Na sequência de uma ação de fiscalização de trânsito, os militares abordaram uma viatura ligeira de passageiros de matrícula francesa, tendo detectado os 5 indivíduos no seu interior. O cidadão paquistanês foi notificado para comparecer no Tribunal Judicial da Comarca de Castelo Branco, enquanto que os outros 4 elementos ficaram detidos nas instalações do Comando Territorial de Castelo Branco, sendo entregues ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Delegação de Castelo Branco.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
A polémica está instalada no futebol distrital, em particular entre empregados do comércio e Riachense. A história é simples. Caixeiros e alvinegros estavam a estudar a possibilidade de adiar o jogo da 14ª jornada da 1ª Divisão Distrital, realizada neste domingo, para 13 de janeiro. Mas, à última da hora, sem que se saibam bem as razões, as duas equipas entraram em campo. De um lado, Jorge Peralta, treinador dos empregados, atira culpas para o Riachense, em especial para Mário Nelson, acusando-o de má-fé.
Foi com grande surpresa que, depois de termos combinado tudo, porque eu sou uma pessoa de palavra e não gosto de trabalhar e de falar com pessoas que não têm o mínimo de palavra, e eu posso fazer aqui um pequeno resumo da situação. No dia começámos a falar com o seu treinador do Riachense, no dia 2, sobre a alteração do jogo. E como o António sabe, à vossa rádio, eu tive várias críticas em relação ao dia 27 e ao dia 3 sobre a marcação destes jogos para esta fase. Se nós já estamos privados da nossa família durante quase 8 meses, nesta altura da passagem de ano e do Natal, acho que merecíamos estar perto das nossas famílias e interagir com eles nesta fase.
E Mário Nelson, treinador do Riachense, respondeu às considerações de Jorge Peralta, considerando que perdeu todo o respeito pelo seu homólogo e denunciou que foi alvo de tentativas de agressão no campo da Ribeira de Santarém.
O ministro Jorge Peralta é uma pessoa que eu considero, uma pessoa que eu respeito, ou melhor, que respeitava até ontem. É uma pessoa que merecia alguma atenção, até porque cheguei a ser jogador dele, e acho que na altura e na relação com os jogadores, acho que ele era amigo dos jogadores. Se me perguntasse se concordo ou não com o processo de treino, que é outra questão, mas enquanto líder, foi um bom líder que eu apanhei na altura. Se calhar com a idade a passar, há coisas que vão acontecendo às pessoas e as pessoas que nem sequer perceberam. Não vou responder a nenhuma das afirmações do Mister Jorge Peralta, porque solicitei a gravação de tudo o que ele disse ontem na rádio e em reunião hoje com o meu advogado. Vou partir para um processo de crime por difamação e injúrias, e depois no tribunal ele terá que responder aquilo que disse e aquilo que me acusou e aquilo que nos acusou a nós, e terá que responder, porque não foi muito digno as afirmações do Mister, mas isso fica para ele.
Entretanto, Assunção Ferreira, que foi delegado ao jogo pela parte dos empregados do comércio, já reagiu a estas palavras de Mário Nelson, garantindo que não presenciou qualquer agressão.
Eu gostava de perguntar ao Sr. Treinador do Riachense porque é que no dia 29, no treino do Riachense, ele informou os seus atletas que o jogo seria no dia 3 de janeiro em Santarém, não é? Isto é que me surpreende, não é? Como é que ele avisa os seus atletas a dizer que o jogo é no domingo? E o Sr. Presidente Riachense mandou um e-mail às 17h33 para a Associação a comunicar a alteração. Não é? E outra pergunta que eu queria fazer, e eu não assisti, o Sr. Treinador do Riachense diz que foi agredido. Epá, eu gostava de saber em que contexto é que isso se realizou. Eu não me apercebi. E outra coisa que para nós é mais grave, e estamos a tratar do assunto, vamos contactar a PSP, porque a PSP recebeu uma chamada anónima que no decorrer do jogo entre o Grupo de Futebol Empregados do Comércio e o Riachense tinha havido agressões à equipa da arbitragem e que havia ferimentos. E essa patrulha que chegou ao campo de Santeria na Ribeira constatou que era mentira.
E agora passamos à nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Os nossos hospitais estão a viver um período muito difícil, mas não é surpresa. E não é surpresa porque os hospitais nunca viveram momentos de facilidade em termos económicos. Com especial incidência na última década, os hospitais têm vindo a acumular dívidas em anos sucessivos aos seus fornecedores, o que leva a dizer que o atual panorama é um lastro histórico, constante e crónico, que está instalado no modelo de gestão hospitalar. Até ao momento verificava-se uma acentuada exacerbação por parte do Ministério da Saúde no que respeita à contenção de despesas, mas essa contenção era fruto das instruções emanadas pelo próprio Governo, que, como é do conhecimento geral, estava também confrontado com a grave situação económica que assolava o país. Mas note-se, se essas contenções, designadamente na área do medicamento, que por sua vez envolve também a travagem na introdução de novos fármacos, será a medida mais adequada? Claro que não. A medida mais adequada seria proceder a uma reforma profunda do sistema de forma a corrigir as muitas falhas estruturais existentes, sendo que dentro delas, e pelos custos que acarretam, sobressai o excessivo número de atendimentos nos serviços de urgência. Paralelamente, encontramos a falta de programação no atendimento, outro fator que contribui muito para o disparo dos custos nos cuidados de saúde. Ou seja, como é do conhecimento de todos, os administradores hospitalares, o atual modelo assistencial, carece de uma reforma estrutural profunda. As contenções financeiras são uma das realidades transversais a todos os setores públicos do país, sendo que os hospitais também estão confrontados e têm que encontrar soluções inovadoras, quer para os recursos humanos, quer para os recursos materiais. Também a introdução de novos medicamentos obedece necessariamente a estudos exaustivos que comprovem o binómio custo-benefício, mas esse tipo de argumento ecoa de forma negativa junto à opinião pública, mas para todos os efeitos estamos ante uma realidade incontornável. Outro dos aspectos a considerar passa pela prescrição. Se os médicos não forem criteriosos na prescrição de novos medicamentos fármacos, o que equivale a dizer que se os médicos não prescreverem esses medicamentos só aos doentes que efetivamente necessitam deles, continuamos a ser confrontados com o gravíssimo problema do desperdício.
Rádio Hertz, informação.
E assim fechamos esta edição. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.